Senhores deputados, vamos começar a nossa reunião, precisamente no ponto 2 da nossa agenda, projeto de resolução 77/13, cedência do pavilhão desportivo da Escola Padre João José do Amaral ao município da Lagoa. Temos connosco o Sr. Dr. Pedro Tavares, que é presidente da Associação de Pais Encarregados de Educação da Escola Básica Integrada da Lagoa. Portanto, já é habitual vir a estas comissões. Já está a tornar um hábito, assim sendo, já sabe como é que funciona. Eu dava-lhe a palavra para fazer a sua apreciação inicial a esta iniciativa e depois passaremos para uma fase de perguntas da parte dos senhores deputados. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para os deputados, senhores deputados. Apresentamos os encarregados de educação de 745 alunos da Escola Básica Integrada da Lagoa. E vimos reafirmar uma posição que mantemos desde maio de 2025. Apoiamos integralmente a construção da nova escola, mas entendemos que nada justifica, pelo menos até o momento, a demolição do atual pavilhão. Permitam-nos, contudo, explicar por que chegámos e como chegámos a este momento. A 28 de maio, a nossa associação foi convidada para estar presente na sessão de apresentação do estudo prévio da escola, das instalações da nova EBI da Lagoa. Logo na sessão, presidida pela senhora Secretária de Educação, Cultura e Desporto, na presença do seu Diretor Regional de Obras Públicas, acompanhado de diversos técnicos e do gabinete projetista entre planos, percebemos que o ajustamento do apresentado seria possível, sendo reconhecido pelo próprio arquiteto que, naquele momento, tratar-se-ia de uma mera atualização de polígonos. Apesar de coartados na ação, pela não disponibilização de informações acordadas em ceder na própria reunião, emitimos parecer com os dados possíveis sob a forma de uma carta aberta dirigida à senhora Secretária de Educação, Cultura e Desporto e ao senhor Diretor Regional de Obras Públicas, com conhecimento à comunidade em geral, datada de 15 de junho de 2025, registada nos serviços com o número de entrada 274625. Dela constam 13 pontos que alertam para a inexistência de acessibilidades para coletivos de passageiros, versatilidade e polivalência das salas, eventuais problemas de calor, umidade e infiltrações, custos de manutenção, humanização do edificado, estimulação de recreios escolares, eficiência energética, incongruência das maquetes, bancada do pavilhão e sala de ginástica, e alerta ainda no seu 13º ponto para a não demolição do atual pavilhão, que passamos a citar. Ponto 13º da carta aberta emitida na sequência da audição. O pavilhão deve ser construído conforme o projeto, apenas e só se não houver solução para manter o atual e duplicar o espaço para a prática desportiva. Porquanto, o esforço de possível adaptação do projeto permite a rentabilização por parte da escola, apesar de poder passar para a gestão municipal no horário escolar, essa utilização é possível. B. A manutenção do atual pavilhão é um garante de prática desportiva para a escola e clubes ao longo do período construtivo, estimado em 2 anos. C. A demolição acarreta custos ao erário público. D. Existem falta de espaços para a prática desportiva por parte de clubes do concelho, como é do conhecimento da Direção Regional de Desporto, sob a alçada da mesma Secretaria. Note-se que os presentes contributos não pretendem nem poderão beliscar a concretização do projeto, há muito ansiado pela comunidade educativa lagoense, e por diversas vezes adiado. Pretendem apenas melhorar a solução final encontrada e contribuir para uma escola mais inclusiva, dinâmica e dinamizadora de uma comunidade. Fim de citação. Após diversas insistências para uma resposta formal, sem sucesso, tomámos conhecimento, 7 meses depois, em notícia do Diário da Lagoa, da decisão da demolição do atual pavilhão. Surpreendentemente, no mês seguinte, em fevereiro de 2026, recebemos um ofício da Direção Regional de Educação e Administração Educativa, com a referência 1064 de 2026, datado de 10 de fevereiro de 2026, que citamos: para o cumprimento do despacho proferido pelo Sr. Diretor Regional da Educação e Administração Educativa, datado de 10 de fevereiro, Vimos pelo presente meio comunicar que, de acordo com a informação recolhida junto da Direção Regional de Obras Públicas, se encontra em curso a revisão do estudo prévio do projeto para as novas instalações da EBI, entregue a 19 de dezembro de 2025. Face ao exposto, e relativamente à iniciativa que aqui nos traz, gostaríamos de acrescentar, em primeiro lugar, agradecer o convite dirigido à Associação de Pais para participar nesta audição. É nessa qualidade, exclusivamente em defesa do interesse da comunidade educativa, que hoje estamos aqui. A Associação de Pais nunca se opôs à construção de novas instalações. Pelo contrário, há muitos anos que a comunidade educativa aguarda esta obra, reconhecendo a sua importância para proporcionar melhores condições de aprendizagem às atuais e futuras gerações de alunos. O que sempre defendemos, desde a apresentação do estudo prévio, é que a concretização desse projeto não implica necessariamente a demolição do atual pavilhão desportivo. Essa posição foi formalmente transmitida ao Governo Regional, através da carta que acabámos de citar, que, por sua vez, foi aprovada em Assembleia Geral da nossa Associação, no qual defendemos que o pavilhão apenas deveria ser demolido se ficasse demonstrada a impossibilidade técnica da sua manutenção. Passado mais de um ano e perante a ausência de respostas, mantemos a nossa posição. Aliás, a informação, entretanto, conhecida apenas reforça essa convicção. Em primeiro lugar, porque a revisão do estudo prévio demonstra que o projeto continua em evolução, existindo ainda uma margem para encontrar a melhor solução possível para a comunidade. Em segundo lugar, porque a manutenção do atual pavilhão apresenta vantagens evidentes para todos os envolvidos, desde logo para a própria escola, que durante o período de construção das novas instalações, estimado em cerca de 2 anos, a manutenção do pavilhão permitirá assegurar a continuidade das aulas de educação física, evitando soluções provisórias ou deslocações que inevitavelmente condicionariam o normal funcionamento da atividade lectiva. Concluída a obra, a escola passará a dispor de uma capacidade desportiva muito superior à atual, beneficiando alunos, professores e toda a comunidade. Mas os benefícios não se ficam pela escola. O atual pavilhão é utilizado diariamente por clubes desportivos, em particular o Clube de Patinagem de Santa Cruz, cuja atividade é amplamente reconhecida dentro e fora da região. Trata-se de um equipamento que já serve a comunidade muito para além do seu horário escolar e cuja procura demonstra a insuficiência de espaços desportivos existentes no concelho. Acresce que aquele espaço é igualmente o único da escola, com dimensão suficiente para acolher feiras, festas, cerimónias, encontros da comunidade educativa e outras iniciativas que envolvem centenas de pessoas em simultâneo, desempenhando ainda um papel relevante enquanto infraestrutura de apoio à comunidade. Existe ainda uma dimensão que entendemos que não pode ser ignorada: a racionalidade da gestão dos recursos públicos. Segundo elementos que dispomos, a demolição do pavilhão representa um custo estimado na ordem dos 200 mil euros, ao que se adiciona o tempo, não monetizado, mas igualmente valioso, dedicado a tal tarefa. Acresce que aquele equipamento dispõe de um pavimento desportivo em bom estado e dos melhores a nível da Ilha de São Miguel, que atualmente representaria um investimento de cerca de 250 a 300 mil euros. Se existe uma solução que permite preservar um equipamento funcional recentemente valorizado com investimento público, dificilmente se compreenderá que a opção seja a sua destruição. Mais ainda quando foi tornado público que existe disponibilidade do município para assumir encargos acerca da sua conservação e gestão, evitando encargos adicionais para a região. É precisamente por isso que queremos deixar muito clara a posição da Associação de Pais relativamente ao projeto de resolução hoje em apreciação. Para nós, a questão principal não é quem será o proprietário ou gestor do pavilhão. A questão principal é que o pavilhão não deve ser demolido. O que verdadeiramente interessa à comunidade educativa é que a cidade da Lagoa não perca o equipamento desportivo, que continua a ser útil, necessário e plenamente funcional, ao contrário da maioria dos restantes. Na nossa perspectiva, esta não é uma discussão entre escola, município, nem entre governo e oposição. É uma oportunidade de transformar um projeto importante numa solução ainda melhor. Se for tecnicamente possível construir a nova escola e preservar o atual pavilhão, então a região deixará de ter apenas um espaço desportivo e passará a dispor de 2 equipamentos ao serviço da educação, do desporto e da comunidade. Todos ganharão com essa solução. Terminamos deixando um apelo a esta comissão. Independentemente das posições políticas de cada grupo parlamentar, gostaríamos que esta matéria fosse analisada exclusivamente à luz do interesse público. A Associação de Pais não pede mais obra, nem pede mais investimento. Pedimos apenas que não se destrua um equipamento público que continua a servir centenas de alunos, famílias, clubes e cidadãos e cuja manutenção poderá representar um benefício duradouro para toda a comunidade lagoense. Agradecidos à Associação.
Muito obrigado. Antes de prosseguir, não sei se depois podem fornecer...
Enviaremos como costume e podemos anexar os documentos que são citados.
Muito obrigado. Já tenho pessoas inscritas. Sra. Deputada Cristina Calisto, faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente, e aqui uma saudação ao Dr. P. Tavares, como Presidente da Associação de Pais Encarregados de Educação da Escola de Base Integrada da Lagoa, e desde já os meus parabéns pela explanação muitíssimo clara que tem de motivos e de razões que fundamentam a posição dessa associação em defesa da manutenção do pavilhão do Fischer. Mencionou aspectos na sua introdução que para mim são muito importantes, ficou também aspectos que do ponto de vista do grupo parlamentar do Partido Socialista também fundamentam a apresentação desta iniciativa e de salvaguardarmos a manutenção do equipamento público que tem sido vital para a atividade desportiva no concelho, nesse caso também muito vital para a manutenção desportiva de um clube que tem sido uma referência para o concelho da Lagoa e que, face a um passado recente, já experimentou dificuldades que não querem voltar a repetir. Mencionou a questão da racionalidade dos recursos públicos e muito bem visto, qual a necessidade de, havendo essa disposição, essa disponibilidade de compatibilizarmos os interesses de todas as partes, demolirmos um equipamento que está, neste momento, ainda com capacidade de manter-se no ativo e de sofrer as obras de beneficiação que o município já manifestou a intenção de executar, e fez referência aqui a um histórico que também é importante dizer que em agosto de 2023 foi assinado o contrato para a adjudicação do projeto, que este tinha um prazo de 6 meses e só conhecemos o projeto publicamente, o anteprojeto, em outubro de 2024, e tomei nota das palavras que mencionou, naquele momento, da parte do gabinete projetista, era apenas uma mera posição de polígonos, portanto, se faz-me crer que não tinha nenhum projeto de arquitetura propriamente executado, havia uma intenção de posicionar as várias áreas que a escola iria dispor, e depois faz também menção que a importância de não havendo uma impossibilidade técnica, e aqui parece-me que a impossibilidade que existe agora é só de tempo, parece-me que é isto que estamos aqui a ter, uma corrida contra o tempo para permitir que seja possível conciliar os interesses de todas as partes, e eu faço-lhe a seguinte pergunta: depois das insistências que fez, do conhecimento que tomou da demolição do pavilhão por uma notícia do Diário da Lagoa, desde então até agora conhece mais algum andamento no projeto da nova escola? Foi apresentado ou já teve conhecimento em alguma reunião de que o projeto está concluído, que está prestes a ser concluído, de que prazo é que se está a falar para a conclusão do mesmo? Ou se, depois destas comunicações que fez referência, nada mais houve da parte referente àquilo que é o projeto da nova escola junto da Associação de Pais? Muito obrigada.
Passa a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada Cristina Calisto, agradecendo as palavras. Na sequência daquilo que foi a nossa insistência, e ela foi bastante, desde o momento que emitimos a comunicação, portanto, fomos à apresentação do estudo prévio em maio 25, emitimos a carta aberta em junho, logo 15 dias depois, insistimos, não tivemos resposta, e depois em janeiro sai a notícia no Diário da Lagoa, e em fevereiro, em nosso entendimento, um pouco até confuso, em fevereiro é que somos surpreendidos com o ofício do senhor, com o despacho do senhor Diretor Regional de Obras Públicas, dizendo que está em revisão, o que nos causa espanto, porque primeiro sai a notícia do Diário da Lagoa em janeiro e depois recebemos o ofício em fevereiro. Não sei se revisão é um termo técnico, é um processo, estranhamos aqui um bocadinho e achamos que o processo deve ser melhor esclarecido, e respondendo à sua questão, não temos mais nenhuma informação para além desta que acabo de comentar e que consta nesta comunicação.
Muito obrigado. Sra. Deputada, quer usar a réplica?
Estou esclarecida. Muito obrigada.
Assim sendo, passo a palavra ao Sr. Deputado Rubem Cabral. Passo.
Muito Obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde ao nosso Presidente da Associação de Pais, a Daída Lagoa, Dr. Pedro Tavares, agradecer a sua presença e contribuir para o devido esclarecimento deste assunto. Não posso deixar de fazer uma confissão quase, que a verdade é que nós já estamos na quarta ou quinta audição deste projeto de resolução. Ainda não ouvimos o Governo Regional, ouvimos o clube, ouvimos o treinador do clube, ouvimos o Conselho Executivo e estamos a ouvir a Associação de Pais. E a verdade é que há muitas audições e há muitas posições, continuamos a ouvir muito a palavra se. E, portanto, com certeza que muitas das respostas a perguntas que mantemos hoje poderão ser respondidas com a audição ao membro do Governo Regional, que creio que deverá ser a doutora Sofia Ribeiro, secretária regional de Educação, Cultura e Desporto. E, portanto, há muitas, ainda há falta de informação, precisamos de ter um conjunto interessante, importante e até alargado de respostas por parte do Governo Regional, porque, de facto, continuamos com muitos sis neste processo. Pergunto ao doutor Pedro Tavares, se teve a oportunidade de ver a audição que fizemos ao diretor do Conselho Executivo da Escola Básica Integrada da Lagoa, e se tem conhecimento do relatório do LEREC de 2015, que já na altura referia o fim da vida útil do betão de toda a infraestrutura daquela escola.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faça o favor.
Confesso que não ouvi porque não me foi possível, mas estive à conversa porque, como deve calcular o Sr. Deputado, a Associação de Pais funciona em estreita relação com o Conselho Executivo, longe está o tempo de que os Conselhos Executivos e as Associações de Pais eram antagonistas na sua ação. Nós, felizmente, damos-nos muito bem com o Conselho Executivo e temos uma proximidade bastante grande e tivemos uma conversa acerca daquela que foi a sua participação aqui. Relativamente àquilo que, permita-me só aludir, à questão da eventual audição de membro de governo, obviamente que a senhora secretária de Educação, Cultura e Desporto é a pessoa que chancela todo este processo e ela é que presidiu aqui a apresentação pública. Contudo, até como constou no ofício que recebemos da Direção Regional da Educação, é tudo remetido para as obras públicas e aí já está fora da sua secretaria. Parece-nos que provavelmente a nível de processo de prazos, de projetos, provavelmente alguns dados concretos que com certeza a doutora Sofia Ribeiro trará para esta comissão, caso seja convidada. Mas parece-nos que eles estarão mais dentro da esfera das obras públicas, pelo menos com base naquilo que foi citado no próprio ofício que recebemos, de onde a Direção Regional de Educação remete toda a gestão de processo para as obras públicas. Relativamente à questão do prazo de vida, eu vou ao pavilhão todos os dias. Eu uso o pavilhão. A minha filha pratica lá. E o prazo de vida útil daquele equipamento, eu não tenho dúvida que possa já ter passado há muito, principalmente se ele não tiver a manutenção que deva ter. Isso é como as garantias dos automóveis, que ele tem um prazo de vida. Mas há operações, e as obras públicas saberão melhor do que ninguém, que são feitas nos edifícios com vista a prolongar o prazo de vida útil. Agora, se nada for feito, é lógico que o prazo de vida vai ficando cada vez mais curto a cada ano que passa. Isso acontece como em tudo nas nossas vidas. Posso-lhe dizer que, para espanto nosso, é que a Escola Básica Integrada do Ana Lagoa, para a manutenção de todo o seu edificado, teve previsto no orçamento do ano passado 1.300 euros. Diga-nos se é sequer fazível alguma intervenção da própria escola com esses valores. Obviamente que a Secretaria de Obras Públicas fará as intervenções de acordo com o plano de manutenção que com certeza terá, dentro daquelas que são as prioridades da ação, e elas aconteceram, como seja a substituição do pavilhão, da cobertura, mas parece-nos que acudiram ao mais gravoso, mas houve ali outras questões que ainda hoje estão a ser alvo de intervenção, e ainda há 2 semanas recebemos um reporte de novas intervenções que foram feitas a nível de infiltrações, quadros elétricos, portas de segurança e tudo mais. E, portanto, não tenho conhecimento do laboratório, do parecer, que estou em resposta à sua questão, do Laboratório Regional de Engenharia Civil, mas fica aqui o desafio, se a tutela quiser dar a conhecer esses relatórios a todos, em pormenor, em todos os conselhos executivos, que me parece que alguns deles também não terão conhecimento pleno desses documentos, e até às associações de pais e a toda a comunidade educativa, provavelmente ficaríamos mais esclarecidos sobre as questões.
Muito obrigado. Quero usar a réplica, faça favor.
Por favor, Sr. Presidente, só para reforçar que o relatório foi, de facto, foi-nos dado o conhecimento da sua existência nesta comissão no âmbito da audição do Presidente do Conselho Executivo e, portanto, a comunidade escolar parte do princípio, mas não posso responder nem pela comunidade escolar nem pelo governo, parte do princípio que a comunidade escolar, pelo menos uma parte bastante significativa, já tem conhecimento deste relatório e sobre isso não posso muito mais, não posso, não devo, não tenho mais conhecimento sobre isso para avançar, mas de facto, enquanto decisor, fico alertado para o facto de termos um relator do LEREC que diz que a vida útil do botão terminou, já estava no fim de vida em 2015, o que de facto vem de reforçar a urgência de se construir a nova escola que de facto não pode esperar e não posso deixar de fazer também um reforço daquilo que nos transmitiu o Sr. Presidente do Conselho Executivo, que de facto deixou aqui bastante claro que teme que a escola não pode, a construção da escola nova não chegue a bom porto. E deixei claro que tem também, que está também relacionado com este processo. Perguntava ao Dr. Pedro Tavares, falou que tem conhecimento de que custaria cerca de 200 mil euros a demolição do pavilhão atual. Onde, como é que tem conhecimento deste valor? Obrigado.
Passa o favor.
Aquilo que é o valor tanto da demolição, mas principalmente da construção, advém daquilo que é o meu conhecimento, uma vez que eu sou licenciado em gestão de instalações desportivas e na minha atividade profissional tenho conhecimento desse valor. Todavia, antes de vir para cá, confirmei esses valores de forma oficiosa com elementos da minha esfera pessoal, o que me dá o conforto de perceber que apenas a aquisição de um novo pavimento semelhante àquele representaria hoje em dia um valor na ordem dos 130 euros o metro quadrado, mais a devida instalação. E, portanto, são valores, obviamente não trouxe orçamentos para si, mas são valores na ordem de grandeza que nos permitem fazer aqui uma estimativa de valores, mas poderei tentar obter um orçamento mais detalhado, mas o próprio Governo e as Obras Públicas o terão, com certeza.
Muito obrigado. Não sei se há mais uma inscrição no âmbito da primeira ronda. Parece não haver. Assim sendo, vou abrir uma segunda ronda. Sr. Deputado Cristina Calisto, faça o favor.
Sim, senhor, muito obrigada. Bom, em relação àquilo que foi agora mesmo mencionado, eu gostaria de fazer referência, antes de fazer uma pergunta diretamente, à questão da vida útil do betão. Como bem referiu o senhor Dr. Pedro Tavares, como tudo, a vida útil tem naturalmente um prazo, requer manutenção para que esta seja prolongada. Também tivemos aqui, vimos a preocupação do Presidente do Conselho Executivo da Básica Integrada de Lagoa em relação àquilo que é a urgência de uma nova escola, mas também, e também foi ele que deu conhecimento do relatório do LEREC, que indicou já a necessidade de intervenções profundas na referida escola. Mas em nenhum momento é mencionado no relatório que a escola tem risco de ruir, que representa perigo para quem lá está a trabalhar, para quem lá está a estudar, portanto. A verdade é que o relatório remete para a necessidade de uma intervenção na escola. Eu também não gostaria de deixar passar aqui a ideia de que é por causa da vida útil do betão ter terminado que agora precisamos de uma escola nova. A escola Baía da Lagoa é um processo que já remonta há algum tempo, e eu querer a escola nova para a Baía da Lagoa tem a ver muito mais com a forma, a funcionalidade da escola e aquilo que se quer de uma escola dos tempos atuais, do que propriamente com a questão de betão. Porque se fosse apenas uma questão de manutenção dos equipamentos, seguramente não iriam receber 1.300 euros por ano para fazer a manutenção da escola e receberiam, de repente, 500 mil para a sua manutenção. E isso paulatinamente assegurava que a manutenção do edifício se prolongaria por muito mais anos. O que está verdadeiramente em causa, e eu queria fazer memória disto aqui, foi que a escola é uma escola que já tem várias décadas, está distribuída por pavilhões, que não está ligado, que não estão ligados entre si, que não tem um espaço multiusos para as atividades de cariz mais comunitário dentro da escola, e que representa hoje uma dinâmica que já não é consentânea com as práticas educativas e pedagógicas dos dias de hoje. E isso é que fez verdadeiramente a urgência de termos na Lagoa uma nova escola. Por isso, esta minha referência é apenas para enfocar que não é a vida útil que está aqui como prioridade para uma escola nova, mas aquilo que se quer das escolas hoje em dia para o sucesso educativo e para o conforto de alunos, professores e toda a comunidade escolar. E depois, porque também tivemos a oportunidade de ouvir aqui, não foi só o Presidente do Conselho Executivo, um conjunto de outras pessoas têm sido ouvidas, e inclusivamente o Sr. Presidente da Câmara, que não posso deixar de ignorar a sua formação de base, é engenheiro civil e também todas projetos em que teve envolvidos, até cargos governativos na área também das obras públicas, o que lhes dá algum conhecimento e tranquilidade também daquilo que não está em risco em momento nenhum para quem lá trabalha e para quem lá estuda. Mas também não posso ignorar, por via disso, a sua formação. Também é licenciada em desporto, tem uma carreira ligada a isto, e a minha pergunta é realmente daquilo que, como presidente da Associação de Pais e do contato que tem com todos os, a comunidade educativa nesse âmbito, e aquilo que é a sua formação, realmente, porque é que importa ter mais um pavilhão no Conselho da Lagoa? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, o Fischer, neste momento, não é mais um pavilhão, é o pavilhão. Porque na Lagoa, e eu sei do que falo, que eu tenho duas filhas e elas praticam desporto e tenho conhecimento amplo do papel dos clubes no Conselho, são poucos os pavilhões que conferem estabilidade no uso, como o Fischer o consegue fazer. O pavilhão da escola secundária só consegue receber basquete porque fora das áreas do campo de basquete tem piso danificado. O pavilhão da escola da Água de Pau está num estado dantesco. Aqui, faltam umas palavras para descrever o estado daquele pavilhão onde temos uma próxima urgência, aí sim o LEREC devia ir lá avaliar, e é uma urgência premente e que sacrifica muito aquela comunidade. E, portanto, nada nos garante, e temos exemplos disso muito perto de nós, que um pavilhão novo venha a ter as condições de prática que o pavimento do Fischer tem. Esse é um ponto prévio. Aquilo é uma escolha, é uma instalação que está funcional. Ela funciona, ela tem qualidade para a prática desportiva em nível de treino e até de preparação para atletas que este ano são apenas do clube de patinagem, mas nos anos anteriores praticaram-se lá inúmeros desportos, basquete, futsal, até tentativas de handball. Portanto, não é, aquilo só está neste momento à patinagem porque, de facto, a mancha horária que eles ocupam não permite outra modalidade para ir lá, porque eles ocupam e bem o período pós-laboral na íntegra. Ficarmos sem uma instalação com o valor que aquela representa e com o risco que a nova representará, porque quando os pavilhões são edificados, muitas vezes até que haja o desgaste necessário no piso para que ele se torne seguro com as condições de umidade que nós temos, e repito, não faltam exemplos na nossa praça pública, dá-nos aqui um conforto e uma segurança, mas permitam-me repetir aqui um argumento que eu já utilizei. Vamos esquecer a questão do clube. A escola vai ficar sem local para a sua prática desportiva durante o período construtivo do pavilhão, que, para ser construído naquele local, conforme o projeto inicial, vai obrigar a demolição do atual. As crianças do 5º e do 6º ano, daquela unidade orgânica, vão ficar sem espaço para ter aulas. Mas, mesmo que o clube não fosse relevante para esta ação, só o universo de crianças que ficam sem atividade física durante 2 anos, que são os 2 anos que eles passam naquela escola, que é o 5º e o 6º ano, não é? Para além dos DOVs e de outros programas, ficam sem espaço. E, portanto, mais do que a questão de um clube que tem 80 atletas, temos a questão de dois anos em que os alunos do 5º e do 6º ano não terão oferta a nível de prática desportiva coberta. E, portanto, só isso por si já prejudica um número bastante elevado de crianças e famílias, e é nessa a principal condição que nos traz aqui.
Obrigada.
Muito obrigado. Quero usar já. Pergunta-se a mais alguma inscrição. Sr. Deputado Rubem Cabral, faça favor.
Obrigado, Presidente. Peço desculpa, estou aqui a tomar uma nota rapidamente. Reforçar que eu ainda não li, confesso, o relatório do LEREC à partida. Eu próprio solicitei ao Presidente do Conselho Executivo que disponibilizasse esta comissão este relatório. E, portanto, não consigo confirmar se, de facto, em algum momento do relatório se refere a risco de colisão, de o que quer que seja, do edifício. Mas a verdade é que há bem pouco tempo teve o Partido Socialista na escola, fez um vídeo mostrar vigas de ferro de fora e que há imenso risco e que tem que se construir uma escola nova urgentemente. E, portanto, é importante também que haja a devida coerência no meio de tudo isto. Ao Sr. Presidente, ao Dr. Pedro Tavares, fazemos também uma nova ressalva àquilo que foi dito pelo Presidente do Conselho Executivo, que refere que qualquer alteração não pode comprometer o projeto da Escola Nova, a execução da Escola Nova. A intervenção inicial que nos traz parece-me bastante alinhada com essa perspectiva. Portanto, a minha pergunta acaba por ser muito, muito simples. Se pós audição da senhora secretária regional ficar esclarecido, comprovado, qualquer que seja o termo, que possa se adequar aqui, que de facto refazer o projeto no estado em que estamos, no momento em que estamos, de facto, compromete, e aí há uma informação oficiosa, barra oficial, e digo oficial porque foi dita aqui pelo Sr. Presidente do Conselho Executivo, que a senhora secretária já tenha confirmado ao Conselho Executivo que a construção da Escola Nova dependia integralmente do financiamento do PO 2030, e, portanto, estando esta situação de facto confirmada, que eu espero, para o bem ou para o mal, ter a resposta a essas questões na audição com a senhora secretária, portanto, se de facto a construção da Escola Nova estiver comprometida com estas situações, devemos não avançar para a construção da Escola Nova, devemos manter a escola como está durante não sabemos quantos anos, para que possamos ter, de facto, um pavilhão adicional ou aquela infraestrutura ainda construída e a ser utilizada.
Muito obrigado. Faça o favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rubem Cabral, nós queremos acreditar que o simples facto de estarmos aqui, não estamos a discutir uma coisa que é de todo impossível. Senão não faria sentido estarmos aqui e alguém já teria feito ou dito alguma coisa relativamente ao bom uso do tempo dos seus deputados, da comissão e de todas as pessoas que são aqui ouvidas. Portanto, queremos acreditar que, não havendo indicações em contrário, mantém-se essa eventualidade. No caso da questão que me coloca, nós, não é agora, em maio, antes de escrevermos a carta em resposta à apresentação pública, e na própria sessão, nós identificámos logo ali umas questões que necessitariam de melhorar. O próprio arquiteto que lá estava até nos disse que até poderíamos levar a pena, mas depois não foi possível por um motivo ou por outro. E o próprio arquiteto reconheceu que era uma alteração de polígonos. O que nos parece é que o assunto presente esta comissão e esta proposta de resolução vem reforçar aqui um pouco esta questão de que vale a pena um esforço no sentido de perceber o que é que representa. É tão difícil assim? Se calhar os benefícios são mais do que alguns. Vale a pena tentarmos, não é? Porque beneficia-se uma comunidade inteira. E logo nessa apresentação eu perguntei pessoalmente à senhora secretária e disse-lhe: mas os senhores estão-nos a perguntar sim ou sopas no sentido de damos luz verde ao projeto ou se quisermos alterações não será possível? E ela foi para lá reconhecer que não, ainda é possível, mas O tempo urge, daí a nossa resposta, ok? Que foi 15 dias depois. E, portanto, nós queremos acreditar que, com os nossos contributos e com o esforço reconhecido de todos os envolvidos, em que todos eles, incluindo o Presidente do Conselho Executivo, é da opinião de que, havendo possibilidade de conciliar o antigo mais o novo, que é óbvio que essa é a opção que mais benefícios traz a toda a comunidade. Independentemente se é o município que fica com o pavilhão, se é o governo, se querem ceder o pavilhão ao clube, se querem... Independentemente, importa que aquela infraestrutura que é valiosa atualmente não perca a sua existência. E não se sacrifique, repito, durante 2 anos, os alunos daquela escola, que vão ficar, pelo menos durante esse período, arrisco-me a dizer muito mais, sem a questão do local para a prática desportiva. É óbvio que, neste momento, temos portas de emergência que estão aparafusadas, que não funcionam. E que foi um dos tais trabalhos que nós insistimos com o Conselho Executivo no sentido de perceber se já estavam resolvidas. Felizmente já se encontram maioritariamente resolvidas, não é? E, portanto, aquela escola precisa de uma reconfiguração total. E se nos puserem no prato da balança um pavilhão, se nos disserem que este marinar deste plano vai beliscar a intenção da construção da escola nova, obviamente que não, mas isso nós sempre o dissemos, ok? E está escrito desde maio, não é? E, portanto, não pode perigar aquilo que é uma ambição e uma necessidade, que é uma das últimas escolas da região a sofrer obras de requalificação, neste caso, edificação, não é? Permita-me só acrescentar que aquela zona, para ter uma noção daquilo que era possível, o projetista tinha reconhecido que não tinha previsto a largada na zona do pavilhão, mesmo prevendo que a implantação seja no lugar do novo, do antigo, não tinha previsto a largada de passageiros. Não tinha previsto baias de entrada na entrada principal da escola. E isso também não estava previsto e, com certeza, vai ser acatado, como o próprio reconheceu essa necessidade. Portanto, quando nos foi apresentado, era literalmente uma questão de mexer nos polígonos para trás e para a frente. Mas, repito, achamos que, sendo possível, seria uma mais-valia para toda a comunidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está
esclarecido.
Muito obrigado. Sr. Deputado Nuno Barata, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os deputados, Dr. Pedro Tavares, eu já aqui numa outra audição referi, e penso que o Sr. Dr. Pedro Tavares, na sua primeira resposta, também terá feito, que numa região pobre, falida, o termo técnico é esse, falida, quase insolvente, como é a região autónoma dos Açores, qual é o sentido que faz demolir uma infraestrutura daquelas para construir outra no seu lugar? Se não faz muito mais sentido manter aquela, ainda por cima transferindo a responsabilidade financeira da sua recuperação e reconstrução e manutenção para uma autarquia, ou seja, para verbas que venha de outro orçamento, e fazer um pavilhão novo para a escola, ficando o centro da Lagoa, o centro da cidade da Lagoa, com 2 equipamentos que podem servir a sua população, não só escolar, mas também a restante população. Eu não sou engenheiro civil, nem gestor de equipamentos desportivos, mas fui construtor civil durante 11 anos, há de servir para alguma coisa. Neste momento, na Escola dos Biscoitos, está-se a encamisar pilares. Todos aqueles pilares que estão com ferro à vista podem ser encamisados. Há centenas de soluções técnicas para resolver aquele problema. Tudo o betão tem um prazo de validade. O edifício Solmar em Ponta Delgada foi construído nos anos 60 do século passado. Um prazo de validade de 1980. Nós estamos em 2026. E o edifício ainda está ali. E ter fundições feitas acima do mar, debaixo da água, debaixo do mar, abaixo do nível das águas do mar. Portanto, todas essas coisas têm soluções técnicas. Mas a questão que eu faço ao Dr. Pedro Tavares É precisamente nesse sentido, para reforçar, porque a gente já percebeu a pressão que está a vir do lado do governo e do PSD, até para atrasar esse processo, para ver se depois não há tempo para construir a escola. O que é que o senhor tem, que conhecimento tem neste momento do andar do projeto? Porque se o projeto está tão atrasado como se diz, então é gravíssimo. Ou há qualquer coisa escondida na manga aos senhores deputados. E o senhor disse muito bem, alguém está aqui a fazer os seus deputados perderem tempo. O processo está mesmo muito atrasado, mas então não é, não é incompetência dos seus deputados, dos peticionários, ou de seja quem for, é a incompetência do governo regional. O senhor sabe alguma coisa sobre o projeto? O que é que está neste momento definido? O que é que está em cima da mesa? O que é que se conhece do projeto da nova escola do Fischer? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Moderato. Boa tarde. Há poucas instalações tão importantes numa comunidade como uma escola. A escola, hoje em dia, não é uma escola onde os meninos entrem e saiam ao final do dia.
Não há mais nenhuma, se me permite a interrupção, não há mais nenhuma tão importante como uma escola, mas isso é a minha opinião pessoal.
A minha formação de base também é professor e concordo inteiramente com a do senhor, mas compreendo que haja outras visões. Mas a escola de hoje em dia evolui cada vez mais para ser um polo dinamizador da comunidade. E isso acontece em cada vez mais escolas onde há eventos ao fim de semana, os pais juntam-se com a comunidade e com os professores e promovem convívios, a escola deixa de funcionar em horário laboral e passa a ter uma valência quase comunitária, é uma escola sem muros. Daí nós defendermos igualmente que ela, no projeto, nas imagens 3D, que não passaram disso, que nos foram apresentadas nesta sessão em maio, algumas das salas devessem ser mais polivalentes no seu uso, auditório ser sem cadeiras, espaços mais modernos, na procura de corresponder àquilo que são as tendências do ensino nas próximas décadas. Mas respondendo diretamente aqui, concretamente à questão do Sr. Deputado Nuno Barata, desde este momento em que vimos imagens, nada mais nos foi dado a conhecer. Na altura, parabenizámos a Sra. Secretária por nos chamar àquilo que nós pensávamos ser um processo de auscultação, e normalmente nos processos de auscultação, quem dá o seu contributo, como nós o demos, depois fica mais enturmado, digamos assim, e vai recebendo follow-ups, feedbacks, desenvolvimentos, é novamente questionado, até pelos gabinetes de projetistas, mas, verdade seja dita, entrou tudo em estagnação e, desde então, apesar das nossas insistências, e arrisco-me a dizer, pelo menos uma por mês nós fizemos, e foram 7 meses de hiato, desde que enviámos até que recebemos oficial, uma resposta oficial a dizer que o processo está em revisão, e, portanto, estava em revisão em fevereiro, pois então não sei o que lhe diga, mas quero eu pensar que um processo que esteja em revisão é sinal que já esteja de alguma forma elaborado. Se está ou não, nada nos foi dado a conhecer, não é muita pena nossa, mas pronto, é o ponto de situação, não sabemos mais nada desde o momento em que foi a apresentação do estudo prévio.
Muito obrigado. Sr. Deputado Nuno Barata, quero usar a réplica?
Estou esclarecido, Sr. Presidente. Obrigado.
Muito obrigado. Pergunto se há mais alguma inscrição no âmbito desta segunda ronda. Parece não haver. Pergunto se há necessidade de avançarmos para uma terceira ronda. Também parece não haver. Assim sendo, Sr. Dr. Pedro Tavares, só me resta agradecer mais uma vez a sua presença e desejar-lhe também um bom trabalho e até um dia destes.
Muito obrigado, Sr. Deputados, e esperemos voltar a falar sobre este assunto. É sinal que haverá novos desenvolvimentos. Muito obrigado.
Muito obrigado.